é um trade-off que a gente tem que ter em conta.
É discutível a sua argumentação, doutora Daniele. Sinceramente, é discutível porque o fato de a passagem mais cara... em tese, a senhora está dizendo que a pessoa que paga pouco...
Discussão um pouquinho sobre o que é característica do transporte aéreo. A gente está falando de um serviço que é extremamente perecível, que é de exaurimento quase que instantâneo, e isso, esses aspectos, de certa forma, condicionam a percepção do passageiro sobre eles.
Sim. Às vezes, doutora, é que eu ouvi uma informação, quando se falou muito nisso, que a ANAC tomaria providências para isso. Muitas vezes o Poder Legislativo toma iniciativas aqui que são benéficas para a sociedade. O governo, através dos seus respectivos órgãos, tira o time de campo, falando uma linguagem popular, e não aprova. Aí, passado um mês, dois meses, a gente vê aquela mesma medida adotada pelo governo, pelo Poder Executivo. Então, quando houve essa manifestação, a matéria já estava tramitando aqui, não porque se trata de um projeto de minha autoria, mas como demanda que surgiu, porque eu estava com essas remarcações, nós aqui no Senado, as nossas agendas são mutáveis. Nós não podemos ter hoje, precisar que amanhã não vamos ter uma alteração aqui, ter uma votação urgente, e temos que ficar em Brasília e não podemos viajar amanhã. Acontecia isso muito nos voos comigo, por isso que eu estou lhe falando. Então, isso o que ia acontecer? Ao cobrar 30% ou 60%, o Senado, inclusive, não ressarcia essa alteração de voo. Quer dizer, é uma situação muito complicada. E eu estava tirando passagem antecipadamente para economizar o gasto público que o Senado tem com a passagem aérea de um senador. Então, e a companhia, na hora, e não dá um recibo deste valor adicional que ela está cobrando sobre essa passagem. E aí, o que acontece? Na prestação de contas, o setor administrativo e financeiro do Senado liglosa e você tem que arcar com esse prejuízo, que não é um prejuízo que você está fazendo a serviço do interesse do exercício do seu mandato. Então, eu estou lhe dando um exemplo que nós vivemos aqui no Senado, porque nós pagamos essa diferença, que não somos nós. É o contribuinte que paga a conta e que sustenta esse trabalho. Evidentemente que eu entendo a sua argumentação sobre a questão do compartilhamento global de uma medida dessa natureza, que, mas no meu entendimento, singelo que seja, é de que isto tem um princípio de justiça em relação ao usuário. Apenas essa questão, porque isso aconteceu aqui, então, e eu estava preservando o contribuinte para não onerar a despesa do gabinete do Senado. Não falo nem no... Entendo. Entendeu? Então, era sobre esses dois pontos.
Me permita só mais uma observação?
Pois não, doutora Daniela.
Isso não significa dizer que não precisam ser feitas e adotadas medidas pelo órgão regulador. E nós estamos fazendo. Eu só acho que antes de... Esse fórum, eu acho que é o melhor fórum para a gente estressar tanto as medidas que podem ser adotadas no âmbito legislativo como aquelas afetas à regulação. Então, o que nós identificamos em discussão com os órgãos que protegem e tutelam o interesse do consumidor diretamente? Que é um setor que ele requer melhor esclarecimentos e melhor realização do direito à informação. Então, o que nós entendemos que hoje é complicado em termos de taxa de cancelamento e remarcação? Você não tem mecanismos de comparar o que está sendo cobrado de uma empresa e de outra. Então, tentar unificar essa estrutura do que é cobrado em termos de remarcação e o que é cobrado em termos de remuneração é uma medida normativa que está em curso no âmbito da agência, junto com os órgãos de proteção e defesa do consumidor, que concluíram que o que hoje o passageiro se ressente é de falta de informação sobre os mecanismos de precificação. Antes de questionar se o preço está adequado, hoje, assim, o que eles mais se ressentem é de ter informação de como esse preço é formado, até para que eles possam tomar as melhores decisões. Então, o nosso papel também é em orientar a sociedade para que ela tenha todas as informações e tome as melhores decisões na hora de aquisição do seu bilhete aéreo.
Obrigada, doutora Daniele. Espero que nenhuma família tenha pessoas que morram, porque as pessoas morrem, tem que logo tirar o bilhete numa hora que ela não está esperando, então ela não pode fazer o cálculo. Claro que a senhora está falando sobre a regra, eu estou abordando a exceção sobre isso, apenas para mostrar que a gente vive um mundo bem real. E agradeço muito a sua explicação. Eu passo a palavra ao doutor Ricardo, e depois, subsequentemente, à Graziella e ao comandante, também ao secretário Wildes, também tiver ao Antônio, que representa a Secretaria de Aviação Civil.
Senador, são dois pontos, né? Um seria o uso dos slots Santos Dumont e dois, o caso Lantan.
Exato.
Né? Primeiro, vamos fazer primeiro o caso Santos Dumont. A aprovação com restrições desta operação se deveu a restrições de infraestrutura em Santos Dumont. Nós exigimos de Gol a utilização de 85% de cada slot. Não é do conjunto desse, é individualmente. Se um desses lotes for utilizado com uma taxa inferior a 85%, esse slot será devolvido à ANAC junto com outro. Serão dois. Dois, para se tornar operacional.
Ela tem tempo para fazer isso, a empresa?
Essa análise será trimestral. Nós teremos janeiro, fevereiro e março. Nesse trimestre, nós avaliaremos cada slot se for utilizado com 85%.
Sim.
Então, nós teremos janeiro, fevereiro e março. Em abril, nós teremos análise.
Sim.
Se por acaso em abril nós identificarmos slots com menos de 85% de uso, devolverá aquele slot e outro para operacional com aquele outro.
Para a ANAC, a ANAC que vai
Exato.
Tomar.
E a ANAC redistribuirá.
Vai ter liberdade para fazer
isso. Isso é certo. Então nós temos o trimestre de janeiro, fevereiro e março para detectar isso.
Sim.
E então nós fazemos a avaliação em abril.
Certo. Uhum.
Tá. No caso do Lantan, o caso Lantan já foi aprovado com restrições também na conexão Guarulhos-Santiago. Ali, tal qual em Santos Dumont, nós identificamos alguns problemas de infraestrutura na parte de Guarulhos que conecta com a malha internacional. Porque Guarulhos ele é um aeroporto, vamos dizer assim, dividido, né? Uma parte dele atende a malha nacional, uma parte atende a malha internacional. Né? Então, essa conexão com o Santiago, nós identificamos ali também problemas de disponibilidade de slots. Então, nós fizemos o seguinte acordo com a Lantan, no caso. Você transferirá a ANAC, tá? Com a ANAC, fará a redistribuição dos slots que permitem um outro concorrente na linha, na rota Guarulhos-Santiago.
Qual é o outro concorrente?
Ainda está eu não sei o resultado ainda dessa operação, não sei se já foi concluído ou não, está ainda no cumprimento. Uhum. Estamos esperando. Mas ali, por exemplo, era outro caso, não tem possibilidade de entrada livre. Por quê? Porque existe uma escassez de infraestrutura. Ali nós obrigamos a transferência do slot, de forma imediata, para a aprovação da fusão das duas empresas. Essas que foram as decisões.
Isso é fusão?
No caso Lantan foi identificado como fusão. Aqui, no caso Gol WebJet, foi aquisição.
Bom, e aí a LAN é uma companhia internacional, uma companhia chilena.
É uma companhia chilena. Mas aí a fusão foi condicionada pela lei brasileira aos limites
de participação. Percentual de participação acionária.
Então, eles tiveram que reorganizar. Não foi uma fusão simples, uhum. Foi uma fusão complexa devido a essas restrições.
Sim, tá ok. Uhum.
Se esclarecer mais sobre a operação da Lantan. Como o Ruiz explicou, ela requereu uma engenharia societária muito sofisticada em função dos limites de capital estrangeiro que nós temos na atualidade. Mas, assim, é uma operação que foi feita em observância à regulamentação vigente, não há nenhum descumprimento em termos de requisitos formais de capital estrangeiro e ela tem operado dentro dos requisitos de utilização.
A Avianca também é capital nacional?
Porque o dono dela tem dupla nacionalidade, né?
É uma forma também interessante essa de...
Azul é o mesmo caso, né?
Azul é o mesmo caso, também é estrangeiro, com dupla nacionalidade.
Exato.
É uma forma inteligente, essa é inteligente, para operar no mercado. Abriram, viu, comandante, se adonaram do nome da companhia, né? Das linhas aéreas inteligentes para fazer tais operações. Não houve menção, uma referência da doutora Daniele, e eu espero que o doutor Antônio, sobre a questão do projeto que está tramitando, se a agência reguladora e a secretaria manifestou à Câmara dos Deputados ou ao Congresso Nacional a sua posição a favor ou contra esse projeto de lei, o projeto 6716.
Ok. Com relação ao Código Brasileiro de Aeronáutica, né, o projeto de lei substitutivo que está tramitando, ele parte, hoje tem 43 apêndices nesse projeto de lei substitutivo. Além do capital estrangeiro, tem outro ponto em aberto, que é a sistemática de alocação de áreas aeroportuárias. Inclusive, salvo engano, está sendo discutido nesse momento na subcomissão de aviação civil, esse tema também, referente ao artigo 40 do Código Brasileiro de Aeronáutica. Com relação ao capital estrangeiro, foi encaminhado em 2010 um projeto de lei do Executivo, na época coordenado pela Secretaria de Aviação Civil do Ministério da Fazenda, à época, em que ele propunha um aumento. Hoje o Código Brasileiro de Aeronáutica ele dispõe, né, ele determina que 4/5 do capital, 80% do capital com direito a voto de empresas aéreas tem que ser brasileiro, tem que ser detido por brasileiros. Na época, o projeto de lei propunha aumentar esses 20%, né, 1/5 de capital estrangeiro máximo, para até 49%, de forma que o controle continuava com brasileiros, mas você tinha uma maior possibilidade de capital estrangeiro até para fomentar os investimentos. Como mostrou aqui o conselheiro Ricardo Ruiz, né, a necessidade de investimentos é muito grande no setor. Nessa proposta que tramita agora, do deputado Abiakil, ele propõe uma outra forma, né, uma outra sistemática, que seria, independente do capital, o controle ser detido por brasileiros. Ou seja, poderia ter uma maioria até de capital estrangeiro, desde que o Estatuto Social ou algum outro acordo de acionistas ou algum outro instrumento que dê as regras da empresa delimitasse que nos votos prevaleceriam os votos de brasileiros ainda em maioria. O governo, e esse é um assunto, senadora, e por isso que eu acredito que não houve acordo ainda, que ele extravasa a competência apenas da Secretaria de Aviação Civil. Vários ministérios se envolvem, é uma questão de política industrial e como tantas outras medidas de proteção do mercado interno, que não cabe só a Secretaria de Aviação Civil se manifestar. Então, até última notícia, até aonde eu estou acompanhando esse assunto, o governo, o executivo como um todo, não tem ainda uma posição fechada com relação a essa proposta do Abiakil.
Obrigada. Graziella.
Senadora, eu gostaria de retornar um pouquinho e colocar efetivamente duas questões que me achou que eu considero pertinente. Quando a ANAC disse que 3 dias libera uma empresa, isso não é verdade. Carteira de um piloto num cheque está levando 3 a 4 meses para serem renovadas. Esse assunto, inclusive, é objeto de matéria nos jornais hoje, de um piloto que sequer está qualificado para dar aquele simulador, e a agência insiste em mantê-lo, dando um simulador que ele não está qualificado naquele momento, e para ver como que... assim, eu... Quando escutei a agência falar, acho que nem as empresas se defendem tão bem, né? Porque, para mim, a agência defende tanto as empresas, e isso está, senadora, diretamente ligado a essa situação que os trabalhadores estão vivendo hoje, né? E muito grave, por sinal, porque eu já lhe afirmei que serão, de acordo com as declarações dos dois presidentes das maiores empresas, até fevereiro, na Gol São Mais, esquece a demissão da Webjet, que isso é uma questão, já um capítulo à parte. A Gol vai demitir mais 850 aeronautas e a TAM mais 1.300 aeronautas. Mais 2.150 demissões até fevereiro. Até fevereiro. E aí, para contribuir com essa situação, senadora, a Gol fez uma redução de força de trabalho em julho, a Gol, antecipado a decisão do CAD, na Gol. Demitiu 3 mil, nós soubemos, pelo Ministério do Trabalho, que foram 3 mil demissões até outubro. Bem, nessas 3 mil demissões, as pessoas, obviamente, estão aí colocadas à disposição no mercado, diferentemente de como a agência está colocando, que elas vão literalmente serem absorvidas naturalmente. É mentira! Aonde está a agência para responder isso? Quem é a agência para responder isso? Se não tem condições de ter 700 milhões de capital para entrar no mercado, não tem empresa entrando, Azul e Trip estão fusionando, e se fizer a mesma coisa que a Webjet fez, vai demitir mais não sei quantos mil trabalhadores. Essa é uma discussão muito séria, senadora, e eu acho que a ANAC está faltando com a verdade. Está faltando com a verdade para com os trabalhadores. Para a sociedade, para o usuário, talvez. Para os empresários, mais ainda. Bem, a última da ANAC, hoje, olha só, eu sábado estava em casa, 2 horas da manhã, eu recebi um e-mail, uma mensagem no telefone. Estamos apavorados. O que que houve? Fui procurar saber no domingo de manhã. Bem, a agência diz que ela se adapta às legislações internacionais. correto? Foi dito aqui que esse é o objetivo da ANAC. Em tudo que é de pior, diga-se de passagem, porque de melhor não se copia nada, nada, absolutamente nada. Bem, existe sim uma regra que os passageiros têm que desembarcar de dentro das suas da aeronave numa situação de emergência em 90 segundos. Quando o avião é certificado por uma indústria, eles fazem esse treinamento. Quando este avião chega na empresa, esse treinamento também tem que ser feito, né? E, obviamente, o Brasil, até enquanto não existia a ANAC, o DAC via isso com uma seriedade, talvez já não vista em outros assuntos. Né? Por quê? Pela característica dos passageiros brasileiros. Pela diferença do o perfil do passageiro brasileiro, perfil do passageiro americano, perfil europeu. Do passageiro europeu, que não é possível se comparar, pelo menos na questão de prevenção, de as pessoas estarem preparadas para um incidente. Né? Na Europa, nos Estados Unidos, as crianças nascem, né, sabendo como se proteger de um terremoto, de um maremoto e de tudo. Né? Aqui não é bem assim. E aí, o que o DAC fazia? Ele vinculava o número de comissários a bordo das aeronaves, um comissário para cada porta de emergência, para cada porta da aeronave. Bem, a ANAC veio a pedido das empresas, senador. É isso que me dói assustadoramente, porque o usuário, conforme foi dito aqui, ele está sendo extremamente prejudicado, mas mais ainda, a hora que ele se der conta da segurança. Porque o passageiro que senta na primeira poltrona e o que senta na saída de emergência paga mais caro quando ele deveria viajar de graça. Porque ele está responsabilizado em fazer a evacuação daqueles passageiros que estão lá. Trabalhando de graça para as empresas aéreas, é isso. Outro dia encontrei com o senador do Rio de Janeiro, ele falou, nossa, Graziela, o que está acontecendo? Está sentado na primeira fileira, e ele é alto, né? As pernas longas, normalmente Lindenberg. As pessoas...
É o Lindenberg.
Lindenberg. E ele falou, um absurdo. Ele falou, Graziela, a comissária chegou lá para mim e falou, olha, o senhor está sentado aqui, o senhor vai ser responsável por essa evacuação aqui, se tiver isso, o senhor vai fazer isso, se tiver... Ele falou, não.
Eu vou mudar de lugar.
Ele mudou de lugar. Ele mudou de lugar porque é uma responsabilidade monstruosa. Quer dizer, é a mesma irresponsabilidade da ANAC de permitir essa propaganda enganosa no site com as passagens custando R$100, porque é só um chamariz mesmo, é propaganda enganosa. Então, senadora, esse telefonema que eu recebi, imagina a senhora, a ANAC está fazendo hoje e quinta-feira, né, nós estamos até analisando entrar com um instrumento jurídico para tentar impedir um treinamento no Rio de Janeiro com tripulantes, eles escolheram 32 tripulantes, a dedo. Você, da chefia, do treinamento, papapá. Vão para o Rio de Janeiro fazer um teste de evacuação para poder reduzir o número de trabalhadores, de aeronautas, dentro do Boeing 777. O avião, ele tem 10 saídas, 10 portas, sendo que existem janelas também, né? Então, ele voa com 10. Por quê? Porque há necessidade, sim, é um longo percurso. Num pouso, dependendo das características, você tem que estar com as portas todas guarnecidas. É só pesquisar na página do CENIPA os acidentes que nós tivemos, onde existia comissário a menos, um, inclusive, foi recente aqui do lado da Amazônia, morreram uns 30% dos passageiros, porque lá atrás só tinha uma comissária, o passageiro foi para cima dela e simplesmente ele abriu a porta que não era para ser aberta, né? Ela estava lá atrás. Nenhuma porta poderia ser aberta. Mas uma pessoa sozinha não consegue impedir que um passageiro não alcance as duas portas. Né? Então, teria que ter um comissário em cada porta para que fosse impedido. Pois ele abriu a porta do outro lado e, obviamente, a água entrou e mataram 40 passageiros por conta disso. Né? Porque não tinha um comissário lá para guarnecer aquela porta. E isso está acontecendo. Então, realmente, a agência está indo buscar o que é único e exclusivamente interesse das empresas, sim. E digo isso porque a redução de comissários patrocinou essas 4 mil demissões. Né? Lógico que essas demissões têm também conclusiva em função da redução da oferta que as empresas fizeram no ano de 2011-12, porque no em 2011-2012 fizeram uma guerra tarifária entre si, sabedores que, que a aviação ela não estava sinalizando pelos mesmos índices que vinha sinalizando desde 2003-2004, com 10% ao mês de crescimento ao ano, dois dígitos ao ano, e os próprios presidentes apontaram no começo de 2012 que o crescimento não ia passar de 5% a 6% no setor aéreo, mas eles invadiram o mercado com excesso de oferta e, obviamente, contratando para, em seguida, causar esse desespero, principalmente nesse período, senadora. Então, eu quero finalizar dizendo, a oportunidade foi ótima, foi um prazer conhecer o conselheiro Ruiz, porque eu já estive no CAD e não tinha tido a oportunidade de conhecê-lo há duas semanas atrás. Eu acho que iniciativas como essas têm que ser tomadas rapidamente, com mais veemência, e principalmente por conta de fusão Azul e Trip, as consequências da TAM e a Latam, que ainda não apareceram e vão aparecer mais tarde, porque está indo tudo para o Chile, contabilizado no Chile, essa que é a verdade, né?
A diferença dos lucros.
Exatamente. A questão da Webjet e Gol, que ainda não está encerrado, porque essa decisão de justiça ela pode ser derrubada a qualquer momento, né? E, obviamente, nós vamos ter um problemão. O que aponta, senadora, efetivamente, e aqui eu vou fazer, assim, só vou reproduzir um discurso que a gente vem fazendo há muito tempo e que, lamentavelmente, ele está sem eco. O governo federal ele não pode fazer vista grossa a esse setor. Porque se nós ficarmos na mão dos estrangeiros, nós não teremos a garantia, né, de um setor importante para a economia, importante para o deslocamento do brasileiro, porque nós não temos outra opção, nós não temos estrada, não temos trem, não temos nada para determinadas localidades, é só o avião que chega, né? Então, o governo brasileiro tem que urgente apontar e discutir saídas para o setor aéreo. Seja ela, sim, porque já foi apontado por nós, inclusive.